perguntas são por escrito, nós vamos... Ah, mas nós vamos dar oportunidade para quem gosta de falar. Então, tem já pergunta aí, não? Não, então, vamos... Tem, segunda, tem aqui o caso Monteiro. Por gentileza, perguntas, não conferências, hein? Tá bom. Faz favor, Carlos Monteiro.
Sem conferência. Acho bastante interessante esse tema. Na verdade, tem resultados, né? Com lucro, sem lucro. Mas a minha sugestão é que, num encontro desse, seria importante também que se convidasse um representante de uma instituição com fins lucrativos de pequeno porte, para que houvesse realmente assim, uma oportunidade de se ver um outro modelo. A outra coisa que eu gostaria também de lembrar, e é essa questão que eu queria colocar, é a questão da tipologia das organizações. O Carbonari colocou um exemplo da BIC e da Mont Blanc. Né? Em outras palavras, existem as escolas que trabalham em rede, com escala, e existem as escolas que são Mont Blanc, que são as boutiques de luxo. Então, na verdade, nós não podemos imaginar que, para obter resultados, todas as escolas tenham que ter escala. Eu não acredito nisso. Existem escolas, como a Mont Blanc, que trabalham com tiragem limitada, com preço mais elevado, com margem de lucro maior, com menos alunos. Então, nós temos que preservar esses modelos. E também, às vezes, eu fico fazendo contraponto aqui, eu estava falando aqui, quando ele falou, olha, 4 funcionários para cada 2.000 alunos. Eu falei, isso serve para a Anhanguera, porque já padronizou tudo. Se você for fazer isso na sua escola, você vai ficar maluco, porque a sua escola não tem a mesma paisagem, não tem a mesma característica disso. Então, eu gostaria muito que os painelistas lembrassem sempre, aí nas discussões agora, de que existem outros modelos de instituições e que existe vida para as instituições pequenas fora do modelo das redes. E que elas não precisam também serem colonizadas pelas redes ou serem aculturadas pelas redes ou então simplesmente serem compradas pelas redes. Lembre-se, 50% do ensino superior nos próximos 20 anos vai continuar em mãos das pequenas instituições. E as pequenas instituições têm que ter modelos próprios e não copiar o modelo das grandes. Era essa a observação para a discussão.
Tudo bem. Então, e depois a Bete, e depois o professor Valdir.
Eu quero agradecer a oportunidade de estar aqui mais uma vez, agradecer ao professor Gabriel, Carbonari, Átila, todos que estão aí, a nossa querida Carmen Alcalai. Nesse ponto que o professor Monteiro estava falando sobre a sobrevivência das pequenas, 50% há vida fora das redes. O problema é que o MEC não vai deixar que elas sobrevivam. Na semana passada, na reunião da BRAF em Belém, eu falei com o nosso secretário Luiz Massoneto que a obsessão do MEC por pegar as grandes era tão grande que eles estavam matando as pequenas todas, sem nem ter noção do que acontecia, o que era a dimensão financeira, econômico-financeira das pequenas, que são essas que o Monteiro está falando. O MEC hoje nos convenceu, eu estava vendo aqui o esforço da Alcalai, que é um homem sério, está dedicado a aprender educação esses anos todos, e ele estava dizendo que qualidade é CPC, é ENAD, eu não sei, é?
Então, a pergunta
é sua? A pergunta é, vou chegar no epílogo. Qual é o epílogo? O epílogo é o seguinte.
CPC?
Como é possível que um setor que movimenta mais de 6 milhões de matrículas, que tem a dimensão e a participação do PIB que nós temos, não se faça representar adequadamente no plano institucional? Uma confederação que não nos representa, entidades que tentam fazer o papel da confederação. Eu queria que a mesa me dissesse. Eu estava outro dia vendo os rapazes da Bruc falar, eles fazem um esforço para fingir que não são privados, escondendo que cobram prestação. Olha, a gente cobra prestação, mas é tudo muito bom, que a gente faz qualidade, a gente é santo. Quando é que nós vamos nos fazer representar como um setor econômico importante, que emprega mão de obra, que emprega professor e que gera riqueza. Fico só o professor Carbonari apanhando, 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 como eu vi. Mas depois ele mostrou a compensação também, apanha, mas vive bem. Então a minha pergunta para a mesa é a seguinte: além desses discursos maravilhosos, que solução vocês vão dar para nós nessa área?
Bom, eu vou deixar... Bom, o professora Betty, o setor é completamente... Cada um pensa por si. A grande questão é essa. Nós todos somos muito individualistas. Enquanto nós não tivermos uma noção de corporação forte, nós vamos passar por isso que nós estamos passando. Hoje eu almocei com um deputado que tem escolas em outro estado. Ah, ele tem escola há 20 anos, ou mais. Só agora, depois, era uma instituição ligada ao sistema estadual de Minas Gerais, que agora foi obrigada a passar para o sistema federal e, evidentemente, está tendo todos os problemas. Então, o que ele veio nos passar? Dizendo que nós precisamos nos unir, porque esse governo é completamente de linha esquerda, e quando era o Lula era uma coisa e o Lula dava um jeito, e que a presidenta, ela é por formação econômica, ligada ao centralismo do Estado, e que por detrás disso há um plano de fazer com que o crescimento do ensino privado fique estagnado. Isso é uma outra coisa, que vai ser possível nós nos unirmos para enfrentar e chegar a isso que você quer, de sermos atendidos pelas autoridades como um segmento que emprega não sei quantas pessoas, que investe em tudo isso. Só se nós formos unidos. E também, de um outro lado, se nós também profissionalizarmos mais as nossas instituições representativas, né? Então, responde. Isso, deixa o Valdir. Professor Valdir.
O professor Massoneto. Pergunta. O professor Massoneto avisou que a Séries vira uma autarquia no ano que vem. A Séries, que é a Secretaria de Regulação, vai ser uma autarquia ano que vem. Mais uma, é isso aí, vai ser uma autarquia reguladora. Como nós temos já o INEP, agora nós vamos ter uma autarquia. Então ele que reclama que tem 180 pessoas só para trabalhar, vai ter 580.
Tudo bem. Professor Valdir, representando uma instituição de pequeno porte, ganhando dinheiro
com fins lucrativos, mas pouco. Na última reunião, vou apresentar aproveitar que o presidente está aí lá do semestre, né? Nós tivemos uma boa parte do tempo discutindo um episódio que aconteceu no Fórum Nacional, lá em São Paulo, em que um dos apoiadores do evento colocou um material na pasta dos participantes, e entre outras coisas o material dizia que eles estariam promovendo um seminário no acho que agora em novembro, e que haveriam investidores participando desse seminário, e que em dois ou três momentos haveria aquele contato direto daqueles que porventura estivessem interessados em conversar com esses possíveis investidores. E imediatamente depois do seminário, houve uma troca de e-mails, vários mantenedores indignados de como que se colocou um material daquele no material de um congresso do segmento do ensino superior. Então, acho que uma parte da resposta dos anseios da Beth é a hora que a gente perdeu o preconceito. Né? E uma forma de perder o preconceito com essa herança confessional na educação brasileira é justamente promover um seminário, né? Pela primeira vez na história a ABM faz um seminário dizendo do lucro, né? E tem um monte de gente que não está aqui que fica falando, não, não estou discutindo lucro, a minha não dá lucro, né? E a gente sabe a situação geral como é que é. Não é diferente, né? Quando a gente fala, a Educa agora vai promover com a outra, Educa, um negócio pequeno, um seminário de vendas, né? Então também existem palavras, né, que lucro, vendas, cliente, mercado, que nós mesmos ainda temos o preconceito de falar, de questionar, de debater. E eu tenho absoluta certeza que se tivesse um ministro ou secretário da CESU na mesa, o tom da conversa aqui já ia ser um pouco diferente, né? Então, quando a gente imagina, né, que é um segmento com a pujança que tem, o potencial que tem, a gente percebeu lá em agosto na Colômbia o quanto eles estão espelhando o modelo brasileiro para implantar lá, e também tem aquele preconceito que a gente tinha 10 anos atrás. E aí a gente vai no café e fala, estão querendo retomar o negócio do capital estrangeiro, né? Então a grande questão é de que forma as associações que nos representam, de que forma nós vamos realmente entender que a BMS, eu acho bacana, Coronival, o Carbonari, o Atila, o Alcalai, estão falando aqui como empresários, como CEO, como lucros, resultado, planilha, sempre compartilhado. Agora, de que forma a gente vai falar como empresário social que lida com a educação, quando a gente vai falar de empresa, que tem que ter rentabilidade, sustentabilidade, sem preconceitos. Porque tem preconceitos dentro do nosso grupo mesmo. Tem gente que acha que a gente tem que continuar se portando como os padres que tem lá, e a escola que está no bairro. E o segmento hoje está muito maior que isso. O nosso discurso está muito pequeno para o tamanho que está o nosso segmento. Então, como é que nós vamos mudar o nosso discurso?
Vou responder daqui a pouco. Olha, você está na fileira, mas eu não posso deixar de perder a ocasião, já que você falou em lucro, tá certo? De dar uma cutucada no Alcalai. Alcalai, qual é o lucro justo?
O lucro justo, sim, sem maiores explicações. O lucro justo é aquele que é sustentável, porque o lucro... Você sabe qual que é o lucro justo, infelizmente, a posteriori, porque se uma empresa dá muito lucro e depois de 2, 3 anos ela se mostra incapaz de reter os seus alunos, de atrair mais alunos, porque aquele lucro, há 2, 3 anos atrás, foi auferido às custas de cortes indevidos na qualidade de ensino, na qualidade dos seus serviços, em não investimento nas suas instalações, etc., aquele lucro foi claramente injusto. E aí, é o que eu digo, essa questão do lucro, qualidade, ela é cruel. Se você pesar demais no lucro, você vai perder qualidade e você vai perder a sua atividade, a sua capacidade de, como o Carbonari falou, de ser interessante e satisfazer o seu destinatário final, aluno. A questão do lucro justo, você sabe a posteriori, se ele é muito alto, se ele é muito baixo. Então, tem que se buscar um equilíbrio permanente entre o lucro e a qualidade, um alimentando o outro. E ninguém melhor do que a livre concorrência e do que o órgão regulador e as forças de mercado como um todo para regular, penalizar aqueles que estão fazendo errado, seja numa direção ou noutra, e premiar, compensar aqueles que estão fazendo a coisa certa. E quem é premiado é quem recebe mais aluno, quem tem mais produtividade, tem mais lucro para investir ainda mais na qualidade, e quem é penalizado é aquele que os alunos abandonam porque não vem mais professores de qualidade trabalhando, porque vem as notas do ENAD ou as notas regulatórias da instituição sofrendo, e o próprio MEC que vai lá e fala, você não está apresentando qualidade, eu vou aqui te penalizar, te restringir vestibular, te restringir vagas e assim por diante. Acho que é isso.
Bom, isso aqui o Carbonari pediu a palavra, né? Sem muito discurso depois.
Não, eu só queria responder a mesma pergunta que você fez para o Alcalá, para que não tivesse discriminação, não é isso?
Divide o peso aqui um pouquinho, Carbonari.
Eu queria conceituar o lucro. Eu acho que lucro é toda a sobra financeira que você fez e conseguiu e performou depois que você atingiu o desenvolvimento pleno do seu projeto institucional daquilo que você dirige. Quer dizer, já pagou todo mundo bem, deu bônus, fez currículo bom, os alunos estão satisfeitos, sobrou dinheiro. Então, essa sobra, que no meu caso, eu direciono o vetor para aquisições e fusões, né, isso é lucro. Né? A gente não põe a mão no lucro para nós. O lucro não fica para os gestores. O lucro fica para a instituição. Ela é superavitária, ela faz mais aquisições, melhorias e tal. Então, lucro é essa diferença entre o atingimento total do projeto institucional e a sobra dos recursos auferidos. Esse é o conceito de lucro.
Pode também.
Eu, professor Gabriel, alô? Eu vou mirar no exemplo do Google. O Google, ele tem um lucro fantástico. Fantástico. Por que ele tem um lucro fantástico? Porque ele, como ninguém, presta um serviço fantástico. Ele faz coisas que ninguém faz. E quem paga pelo serviço dele, paga feliz, vendo o retorno. Então, eu acho, qual é o lucro justo? O lucro justo é aquele que você recebe, que o seu cliente paga feliz. O seu aluno reconhece o investimento. Então, esse é o lucro justo. É o lucro que você recebe trabalhando e cobrando adequadamente pelo que você oferece. Se você oferece muito, que cobre muito, e tem um bom lucro. Se você oferece pouco, tem um limite. Né? Você não vai cobrar 10 mil reais de mensalidade, ninguém paga. Agora, tem o aluno que paga 400, tem aluno que paga 500, tem aluno que paga 600, tem aluno que paga 700. Em todas essas escolas, elas vão ter lucro. Qual que é o lucro justo? O lucro justo é aquele que é obtido entregando o valor que o aluno busca. O lucro justo é aquele que é gerado por quem compra uma BIC e paga por uma BIC. O lucro não seria justo se eu comprasse uma Mont Blanc e recebesse uma BIC. O lucro justo, na minha avaliação, é esse. O lucro justo é aquele que você ofere entregando o que promete, cumprindo aquilo que se propõe, cumprindo seu projeto pedagógico institucional. Se você fala que você, como no nosso caso, é rigor acadêmico e carreira, o lucro justo para mim é aquele que eu entrego, rigor acadêmico e carreira. E o aluno sai da escola falando, lá eu consigo ter isso que eu me propus. Então, esse...
Professor Gabriel, eu, quando vi o material publicado na internet sobre o seminário, eu me preocupei como instituição isolada, faculdade isolada, que na verdade nós não temos muito como perguntar diferente se lucro e qualidade acadêmica são compatíveis, tem que ser. O professor Calai colocou muito claro, não existe financiamento de outra forma. E o financiamento não só direto para pagar as contas mensais de pessoal, energia, material. Não existe financiamento que não seja da própria mensalidade. Se eu quero fazer alguma coisa a mais e cada vez mais o sistema regulatório vai exigindo inovações, vai exigindo mais agregação de valor ao que eles entendem no Ministério sobre agregação de valor aos nossos projetos, nós temos que ter recursos para fazer isso. Não pode uma instituição pequena não ter lucro para financiar as melhorias demandantes do sistema regulatório. Então, eu creio que, se me permite, o próximo seminário deve ser como ter lucro no sistema em que muita gente não veio aqui porque não tem nem como pagar vir aqui. Então, penso eu que a nossa DMS pode ajudar muito é com profissionalizar mais as instituições que mantêm esse sistema hoje, de certa forma, desunido porque ele está... para pequenas instituições, principalmente, sendo muito penoso de funcionar nesse sistema. Então, aqui à mesa nós temos talvez 10% dos alunos do ensino superior nessa mesa. Mas os outros 90, eles estão em instituições de 500, 600, 1.000, 2.000 alunos. que não estão profissionalizados, e aí o professor Carlos Monteiro colocou muito bem, não tem medidas próprias, e eu acho que a gente tem que buscar isso, porque sem lucro não tem como nós financiarmos o nosso ensino superior particular, que é maciçamente o ensino superior desse país. Então eu queria só concordar com as diversas afirmações aqui colocadas. É necessário ter lucro neste país para fazer o ensino superior, porque senão nós não vamos ter ensino superior, e 10 milhões é uma meta cada vez mais inatingível da forma que nós pensamos.
Acho que, respondendo à angústia da Beth, eu acho que a gente fica muito focado na consequência e não na causa. Né? Como resolver esse problema? Esse problema é muito antigo. Né? Esse problema é um problema ideológico. Nós não estamos falando de uma questão de hoje. Nós estamos falando de algo que vem há muitos anos. Né? Desde Platão, como bem colocou o nosso professor. Né? Então, se é um problema ideológico, ele está na raiz de uma visão governamental. Quando a gente estava na época do Fernando Henrique, que todo o sistema privado teve essa abertura e o grande boom da educação superior privada aconteceu, o que, que a gente via? A gente via uma oposição que combatia essa visão. Quando entrou o governo Lula, nos seus primeiros meses, isso não ficou muito identificado, mas logo em seguida, na gestão do ministro Fernando Haddad, isso ficou muito claro para nós. Toda forma de regulação que foi colocada foi sim para estagnar o setor privado. Isso não tenha dúvida, desde a criação do NDE. Agora, nós estamos vendo no Plano Nacional de Educação, as propostas que lá estão colocadas são muito perversas para os pequenos, novamente. E eu combati isso nas discussões que a gente vem travando aí desde a CONAI até a última, agora no Conselho Nacional de Educação. A meta 13, que está lá dizendo que deverão ter 75% de titulação de estrito senso, mestrados e doutorados, dos quais 35% serão doutores, todas as instituições de ensino superior, sem distinguir se são universidades, centros universitários ou faculdades. Aonde que vão colocar as faculdades numa medida dessa daqui a 10 anos, e passa rápido, e passa muito rápido? Então, essa discussão a gente tentou fazer em diversos momentos. Nunca teve um plano com tantas emendas como este, um projeto de lei com tantas emendas como o Plano Nacional de Educação. Né? E por que tantas emendas? Porque o plano não está satisfazendo a todos que já discutiram esse plano em diversos momentos. Então é uma guerra de interesses, e os interesses são ideológicos. E se nós pensarmos que, quando a gente fala, por exemplo, em qualificação e valorização do professor, o que está por trás da maioria das pessoas nas associações que fazem parte, inclusive da CONAI, inclusive do Fórum Nacional de Educação, onde nós, setor privado, não fazemos parte, a não ser pela Confenem, porque a BMS não tem assento no Fórum Nacional de Educação, que organiza as conferências, e a gente tem que buscar trabalhar um pouco mais nisso. Né? Essas associações todas, elas são ou sindicais ou públicas. E aí nós ficamos... A BRUC, que é do segmento comunitário e que também é privado, faz exatamente o que foi colocado, tenta se isolar do segmento privado e não fala contra nenhuma ação do público, mas eles estão lá cobrando mensalidade e recebendo benefícios públicos. Né? Tudo bem que está na Constituição, eles têm direito a isso, está certo. Mas acontece que a visão é do privado e do público. Então, quando as instituições privadas participam de uma discussão como essa e só tem uma voz falando, que é a Confenem, e só a Confenem foi aceita, a nossa representatividade é muito baixa. Então, eu volto a lembrar, e eu sempre não consigo esquecer da fala do conselheiro Edson Nunes, quando ele aqui nessa mesa falou que nós não produzimos consciência rival. Porque na hora de falar sobre, se a gente falar sobre a consequência, nós vamos ficar sempre brigando em cima do fato, e não brigando em cima da causa. E a causa está na ideologia. E se nós queremos combater a causa, nós temos que trabalhar construindo uma consciência rival, que é falando, escrevendo e produzindo conhecimento sobre o setor público, sobre o setor privado e sobre o lucro, sobre o benefício do lucro. Porque não é possível que a gente veja a nossa presidenta da República falando sobre o grande superávit do Brasil, que pode cobrir as nossas dívidas com tanto orgulho, e que seja um crime na instituição educacional ter esse superávit. Então são dois pesos e duas medidas. É nesse sentido que eu coloco.
A Carmen...
falou coisas que nós não conseguimos fazer. Nós não conseguimos montar essa consciência rival. Por quê? Para montar isso precisa dinheiro. Precisa ter técnicos de primeiro nível. Precisa saber ter gente que saiba escrever, que dedique todo o tempo em cima dessa casa. Custa dinheiro e as instituições particulares não dão. Não acreditam nisso. Esse é o problema. Marlene, desculpe aí a minha exaltação. Não. É isso. Não acredita. Chegou na hora de pôr a mão no bolso, ninguém põe.
Eu queria perguntar à mesa o seguinte. Eu tenho observado que nós temos uma lei e que esta lei não está sendo respeitada. Ela está, é uma lei, passou no Congresso, foi homologado lá pelo Presidente da República, e nós estamos com portarias, com resoluções, eliminando a lei. Então eu pergunto o seguinte, o que é que vale? É a lei? É uma portaria? É uma resolução? Por que que os nossos órgãos, eu sempre defendi, Gabriel, continuo dizendo, nós temos que parar de ter a BMS, a ANUP, a ANACEL, o CRUB, não sei o quê. Eu, inclusive, defendi que naquele lugar onde está o prédio do CRUB, fosse feito um prédio de todas essas organizações, cada um tendo um espaço, e nós nos unirmos para que a gente possa ter esses recursos do que você paga aqui, paga ali, paga lá, paga acolá, e não se chega a lugar nenhum. Nós temos que nos unir numa grande organização. Eu acho que o primeiro ponto era discutir a aplicabilidade da lei. Veja bem, a lei diz lá que você tem que ter 3 linhas de pesquisa, a universidade. Ela não diz que você tem que ter mestrado e doutorado. Ela disse que tem que ter 3 linhas de pesquisa. Então inventaram 3 mestrados, agora vem 4 mestrados e 2 doutorados. Onde está isso? Não está na lei. Então, portaria, eu não entendo que portaria vá sobrepor uma lei. O Congresso precisa saber que o que ele está fazendo não tem valor nenhum. Então, nós temos que verificar isso. Eu acho que, se nós nos unirmos, que eu digo assim, estas organizações, mesmo que você tenha sigla, mas que a gente tenha um fundo único para fazer isso que você quer, porque se você somar os pagamentos que são feitos às diferentes organizações, daria para fazer isso. Daria para fazer, eu não sei se foi você, mas eu tive uma informação de Brasília, que saiu um artigo muito bom, eu não sei se foi na Folha de São Paulo, no Estadão, acho que foi você, sobre o valor e o trabalho que a escola particular faz desse país. Diz que foi muito elogiado, foi até um jornalista que me ligou, dizendo se eu tinha lido. Eu falei, não, porque eu nem não leio a Folha de São Paulo, nem o Estadão. Então ele me disse que foi maravilhoso, que deu uma dimensão da importância da escola particular, mas foi naquele momento, isso teria que ser explorado constantemente. Então, o Carbonari, vocês aí, eu acho que nós temos é que primar pela lei. Se a lei está aí, vamos segui-la. A cada momento se inventa alguma coisa em cima da lei. O senador Hélio Costa uma vez me disse o seguinte, Marlene, o erro dos mantenedores é deixar que os ministérios regulamentem as coisas. Quando tem uma lei, eles tinham que já provocar para sair a norma regulamentada do Congresso. O que, que são 3 linhas de pesquisa? Já definido. Porque senão cada um que vai, bota uma coisa diferente. Eu tive uma reunião na PUC, no Rio de Janeiro, com o pessoal do MEC, foram muito simpáticos, inclusive eu estava dizendo a eles o seguinte, olha, eu não admito mais, pela minha idade, ficar fazendo pegadinha com a minha escola, nem com as escolas de modo geral. Porque sai o negócio na véspera do carnaval, na véspera do ano novo, não é? Na Páscoa, não é isso? Tudo dessa maneira, porque se você não estiver abrindo e-mail todo dia, outro dia, por exemplo, eu estava atrás de uma portaria, não achei, fui achar na Casa Civil. A Casa Civil que fez a portaria, tirando uma pessoa e botando outra. Eu pensei que fosse no MEC, não era do MEC, estava na Casa Civil. Eu falei, vá abrindo tudo aí, até achar onde está essa portaria. Então eu acho, Gabriel, vocês fazem um trabalho muito bom, mas eu acho que a gente precisa unir essas organizações todas, chamar esses presidentes, parar com essa mania de que eu sou presidente, sou não sei o quê. A gente já é muito importante, já fez muita coisa por esse país. Então a gente tem que reunir, juntar esses recursos e fazer isso que você está querendo. Agora atacar via lei. A lei vale ou não vale? Onde é que a lei diz que eu tenho que ter 2 doutorados e 4 mestrados. Ela não me diz isso. Onde é que a lei diz que eu tenho que ter 20% de doutores em cada curso? A lei não me diz isso. A lei diz que as universidades têm que ter 1/3 de mestres e doutores, a universidade, e tem que ter 1/3 de horário integral. Ela não diz que é por curso. Agora vem, se você não tiver 20% de doutor num curso, você perde lá no seu IGC. Então veja bem, onde é que você vai achar doutor em estética? Onde é que seja professor que vai dar aula. Onde é que você vai achar doutor em outros campos aí que você não tem nem mestre, nem mestre? Então eu acho, Gabriel, que a gente tem que arguir é isto. Porque a gente faz frente parlamentar, frente não sei o quê, eu acho que isso não leva. Eu acho que nós é que temos que levar com isso que você está sugerindo. Mas, reunindo todo mundo. E a gente perdendo essa vaidade, sou presidente daqui, presidente dali, acaba com os presidentes.
Muito bem.
Vamos realizar as coisas. É verdade. São vaidades bobas. Eu tenho 60 e tantos anos de magistério, não tenho essa vaidade não, já sei quanto que tem que sair do meu cargo, não tenha dúvida nenhuma. Que venha outro mais novo para fazer melhor do que eu fiz. Acabou-se, eu gosto disso, mas não quero ficar de frente. Então esse negócio de todo mundo querer ser presidente, querer ser não sei o que, para com isso. Vamos atacar o que a gente tem que atacar. E eu acho que nós temos que atacar a aplicabilidade da lei. E não mudar a lei por portarias ou por resolução. E nós estamos aceitando. Nós estamos aceitando. Passivamente. Passivamente.
Muito bem. Alguma outra pergunta? Uma pergunta aqui que é a quem, a todos os palestrantes, né? Qual o conceito de qualidade educacional da sua instituição, apesar que ele fez a colocação do que é o conceito de qualidade, né? Mas deixa eu fazer uma pergunta para o Carbonari, né? Carbonari, você, quando nós fizemos a pergunta do lucro, né? Você disse que depois de pagar todo mundo, etc e tal, mas é apenas observação nossa. Eu vejo claramente as formas diferentes de uma empresa educacional familiar, de uma empresa educacional de lucro fechada e aquelas de sociedade anônima. Então, você, agora estou me lembrando, o que que você disse? Você disse que os operadores não ganham, quer dizer, eles ganham salários, eles não ganham o lucro, né? Fora os bônus, né? Mas o que eu vejo, quer dizer, analisando as diversas tipologias de empresas, né? Eu vejo quando uma sociedade anônima tem as suas ações muito distribuídas, quem manda na empresa é o grupo executivo. E o grupo executivo, ele comete, e vocês me corrigem se eu estiver errado, hein? Apenas eu sou um analista e cutucador. Então, o que eu vejo? Os grupos analistas, quer dizer, os grupos que executam, eles cometem os mesmos erros e mesmos acertos do que a firma familiar. Uma das características das firmas familiares, dizem que trazem toda a família para trabalhar na empresa. Tem aqueles que exageram e aqueles que não. Agora, quando a empresa está com um grupo só executivo, eles trazem toda a cupinchada amiga. Bom ou não? Certo? Então, tudo é a mesma coisa. É que nem padre. Padre também traz toda a cupinchada. Então, Carbonari e vocês que trabalham em empresas, né? Como é que vocês... Não é nada pessoal.
Claro, claro. É uma ótima pergunta essa.
Então eu gostaria, primeiro ele e depois você.
Por favor, Cabrani. Olha, eu acho o seguinte, quando ela é uma sociedade anônima, está bem estruturada, ela tem um conselho de administração. E esse conselho de administração tem que ser muito bem representativo os acionistas. Que se os minoritários não têm chance no conselho, se os majoritários não têm chance no conselho, sobra o grupo executivo, realmente. Né? E, então, acho que o conselho de administração é um órgão, primeiro, que tem que ser profissional. Deve estar no conselho de administração de uma entidade educacional, educadores tarimbados, financistas tarimbados, mas entendendo que é uma academia profissionalizada. Eu não posso ter um conselho de administração de 9 membros, onde 8 são de banco, de empresas e de indústria, e 1 educador aposentado. Não, qualquer livro hoje, qualquer guru de administração sabe que essa empresa vai quebrar a médio prazo. Está escrito aí na literatura. O conselho hoje de administração tem que ser profissionalizado. É de educação, tem que ter educadores experimentados, ex-reitores, ex-ministros, enfim, gente que já viveu a educação de várias facetas, gente da pública, da privada. Então esse é um conselho de administração que eu acredito que seja bastante isonômico na distribuição de cargos, funções e metas. Agora, se há uma deturpação no conselho, então com certeza haverá uma deturpação no executivo. Aí traz os cupinches, traz o amigo, ó, meu amigo de tal lugar, eu vim de lá, trago esse. Isso não dá liga. É muito difícil dar liga. Dura 6 meses, dura 1 ano, aí um vai embora, outro vai embora. Se aquele líder vai embora 8 junto. Quer dizer, isso aí é um ataque de grupo. É um grupo que se instalou ali. Então isso eu acho que é pernicioso à instituição. Agora, eu não sou contra a empresa familiar, hein? Eu tenho uma doutrina aqui comigo. Quando nós temos a opção de fazer uma SA, é porque eu enxergava um outro horizonte desse tipo de empresa, desse tipo de academia profissionalizada. Não era por questão familiar, não. Que eu ainda hoje penso uma empresa familiar cujos parentes são bons executivos, deve permanecer familiar. Porque senão vira golpe de Estado. Os profissionais, você tem que tirar os filhos, né? Tira fora, vão por nós. Isso é golpe. Isso é golpe. E a maioria das empresas médias do Brasil hoje, as famílias tomaram um golpe. E aí o que acontece? O administrador fala, infelizmente não deu, viu? Um abraço e devolve a empresa. Só que quebrada. Isso é muito comum. Então, eu não sou favorável, assim, em excesso, a profissionalizar toda a administração de uma empresa que era familiar. Porque o cara que tem o sentido do dono, né, sabe falar não. Oh, vamos comprar giz colorido, vamos comprar mais 10 retrovisores. Não, para ver, eu sei quanto custa isso. E às vezes o administrador profissional não sabe quanto custa isso. Não tem o feeling, não tem o sentimento daquilo. Mas de qualquer maneira, respondendo a sua pergunta, eu acho que um conselho de administração bem dividido, com poderes bem divididos, com comitês assessores, alguns comitês, né? Comitê de política de RH, comitê de marketing, comitê de finanças, comitê acadêmico, que possa assessorar um conselho de administração, eu acho que tem um futuro muito grande nesta década aí. O contrário disso é temerário. Concordo que tanto a minha visão como a visão deles é mesmo. O contrário disso é temerário. Porque o nosso negócio é educação. O nosso negócio não é fazer caneta. É, caneta são exemplos. Nosso negócio é educação. Agora, não é possível que um conselho de administração ou gestores, em sua maioria, não tenham o pedigree do negócio. Isso é um problema sério para o futuro. É lógico, serve para 2 anos, 3 anos, corrige aqui, arruma, né? Mas em termos de futuro da empresa, em futuro da organização, tem que ser pessoas do ramo.
Eu só concordo totalmente com o professor Carbonaro, eu só gostaria de acrescentar e reforçar o que ele disse. Nada em excesso é bom, né? Até na própria saúde e para a pessoa humana, nada em excesso é bom. Então, tudo balanceado, qualquer modelo pode e deve funcionar bem. A empresa familiar, a empresa ou a instituição sem fins lucrativos, a empresa, a sociedade empresária, a única coisa é que não pode ser nada em excesso, não pode se ter poder em excesso. A família, às vezes, quando ela desvirtua o objetivo daquela instituição e só se preocupa em botar parentes e parentes e parentes e parentes na instituição e se preocupa em pagar a casa na praia, em pagar a reforma daqui e dali, está desvirtuando e vai fazer mal para a instituição. Agora, independentemente disso, quantas empresas familiares, seja no setor de educação, seja no setor fora da educação, a gente vê nesse Brasil aí que são de vanguarda, modernas, eficientes e modelo de gestão e eficiência e qualidade de seus produtos e serviços. A mesma coisa para empresas confessionais, tem amostra de tudo, tem amostra de instituições muito bem sucedidas e modelos de gestão e qualidade, e tem outros muito ruins. A questão toda, e na sociedade empresária, empresas de capital aberto, de capital pulverizado, em que não tem um dono, é exatamente a mesma coisa. Você vê, naquelas empresas em que a gestão, os gestores, os executivos têm poder em excesso e poder não supervisionado, não monitorado e não delimitado, os excessos acontecem e os problemas acontecem. A única coisa que eu quero deixar bem claro aqui é que não é porque a empresa não tem um dono muito claro que a empresa está fadada ao fracasso. Porque senão a gente não teria empresas no mundo como a Coca-Cola, que não tem um dono há mais de 50, 60, 70 anos, a gente não teria empresas como a IBM, e a gente não teria empresas tantas outras aí mundo afora, que elas não têm um dono. E sim, elas têm um capital pulverizado na bolsa, elas têm um time de executivos forte, mas o que elas têm é transparência, prestação de contas e compromisso com diferentes interlocutores. Acima de tudo, o seu cliente final, que é o maior fiscal de tudo, que precisa ser cortejado e precisa ser satisfeito, usando as palavras aí do Carbonari. Dois, ela tem o seu órgão regulador, em alguns casos mais atuantes, em outros menos, mas o órgão regulador exerce sim esse poder de fiscalização. Ela tem a Receita Federal, ela tem a Comissão de Valores Imobiliários. Quer dizer, se a gente for debater e botar em xeque aqui a questão do modelo de organização de capital pulverizado como sendo um modelo que não tem condições de prover serviços e produtos de qualidade para os seus destinatários finais, bom, então a gente tem que repensar aí os Estados Unidos como maior potência econômica nesse país e a sociedade mais rica ainda desse país e a própria Europa com todos os seus problemas, porque lá o capitalismo e o socialismo evoluiu nesse sentido de que os empreendedores, os fundadores das empresas há 100, 200 anos atrás, começaram como uma empresa familiar, evoluíram como uma empresa sem dono e ainda assim são os motores de inovação, de qualidade, de satisfação dos seus clientes finais hoje e um modelo bem sucedido. A General Electric, a Coca-Cola, a IBM, a Pricewaterhouse e assim vai. Johnson & Johnson. Então, o Brasil também tem que parar de ter complexo de inferioridade, que aqui não pode ter empresa que não tem dono, e na hora que o dono padece, na hora que o dono não está mais funcionando, e na hora que o filho ou o neto cansaram de trabalhar, tem que ir lá e vender a empresa para um estrangeiro. Empresa brasileira tem que ser também que nem empresa americana, que tem as ações na bolsa, que tem uma governança dura, que tem uma supervisão muito atuante, que tem uma prestação de contas muito atuante, e que forma empresas perenes. Nós temos que ter a nossa IBM, nós temos que ter a nossa Coca-Cola, a nossa General Electric, que atravessa séculos, e o seu Thomas Edison ficou para a história. A General Electric está aí até hoje. Esse é o ponto. Isso é governança, profissionalismo, prestação de conta, compromisso com a integridade, com a ética, com a moral, com o cumprimento de regras, em todas as perspectivas, fiscal, comercial, societária, regulatória e, acima de tudo, que é o maior motor de preservação de uma instituição, satisfação do seu destinatário final. O resto é acessório.
Muito bem. O Nival pediu a palavra, mas enquanto ele fala, você vai pensando na seguinte pergunta. Você está na Estácio há 3 anos, mais ou menos?
Três anos e meio.
Então, qual a atitude que inicialmente você tomou por qualquer razão, que hoje você se arrependeria depois da sua experiência de 3 anos e meio? Eu dou a palavra para o Nival.
Rapidamente, não é minha praia essa área de gestão empresarial. Eu fui um gestor público que acabou o mandato com, não um lucro inesperável, mas sem dívidas. Foi razoável. Né? Mas eu queria dizer o que a Carmen colocou, que ninguém é neutro. Né? Ninguém é neutro. Eu estou desde o governo FHC, no Exame Nacional de Curso, o Provão, o ENAD, e a gente vem acompanhando todos os movimentos. Né? Ninguém é neutro. Agora, em termos de universidade privada, centro universitário, faculdades integradas, faculdades isoladas, Na nossa associação, eu estou falando aqui pela associação, nós acreditamos que todas são importantes, senão o país não cresce. Eu estava falando para a Marlene, olha, uma faculdade isolada que pode contratar um professor de engenharia, contrato de orista, é muito melhor do que uma federal, às vezes. Porque ela vai suprir uma área que a federal não tem, por exemplo. Vou dizer uma área, instalações elétricas prediais. É difícil você ter um doutor 40 horas de EA para dar um curso desse tipo. Você tem um cara para incubador, você tem para desenvolvimento disso. Na minha área, no meu departamento é assim. Então, é uma realidade que vocês têm que aproveitar as oportunidades. O que eu não acredito como lucro, aí que é a base de um lucro, que eu pondero com os senhores e as senhoras, não é uma provocação, mas é que vá tolir a criatividade do estudante. Essa é a minha preocupação. Aquele lucro que vem de um exercício, vamos dizer assim, maciço, que venha com apostilas, com treinamento, eu não acredito nisso como educação. Eu não acredito que isso vai gerar a criatividade, gerar novos conhecimentos e aquele cidadão, aquela cidadã se desenvolver como pessoa. Em algumas escolas que eu tenho acompanhado e eu já fui avaliador de curso, esse modelo eu acho que é perverso. Aí eu permita-me discordar. Educação eu estou mais para academia profissionalizada, porque uma universidade, um centro universitário, uma faculdade isolada, não é Coca-Cola, não é GE, não é uma empresa de Taylor, Fayol, que vá produzindo em série. Ela não é linear, ela é multivariável, ela é criativa, ela é viva, é gente. Então a gente tem que pensar, como ele falou, como temos um setor acadêmico que pense esse projeto político-pedagógico, a inserção do cidadão e da cidadã, a sua visão diante da realidade. Se lá em Belém do Pará tivemos um curso de engenharia de CISA, ótimo. Acho que o governo estava errando, porque estava tolindo isso. Se lá em Santa Catarina tem mecânica, se lá em Marília vai ter aviação, acho que é importante todos nós crescermos. O que não pode é um cerceamento das iniciativas. Nós também não devemos ter a questão maciça de treinamento. Eu acho que universidade, faculdade e uma educação superior não é pelo treinamento, é sim pelo exercício do prazer de aprender, o prazer de ensinar. E a organização, como eu falei no meu slide, ela quer se consolidar como instituição e é que ela deseja ampliar suas atividades educacionais. Para mim, isso é o lucro que ela deve ter.
André, você queria parar?
Pergunta rápida, que nós estamos aqui já algumas horas discutindo a importância do lucro na nossa atividade, a questão da abertura de capital, da questão da governança corporativa, etc, etc, etc. Mas não falamos até agora sobre capital estrangeiro. Eu queria saber a opinião da mesa, em especial do Carbonari e do Alcalá, visão sobre esse assunto, por favor.
Olha, em função disso, né, eu vou até lembrar os colegas que o deputado Ivan Valente desarquivou o projeto de novo contra o capital estrangeiro. Há 8 anos que eu brigo com ele. Chegamos até a escrever um livro sobre isso. Só que no meu capítulo do livro, eu comecei o capital estrangeiro, eu comecei com os jesuítas, comecei com os portugueses, né? E comecei a dizer que os Carbonari, os Rodrigues, os Alcalais, né? Os Mendes de Almeida, os Silva, são todos capitais estrangeiros, de recurso estrangeiro. Então comecei por aí, trouxe. Na verdade, isso aí é uma loucura que estão fazendo hoje, porque o capital estrangeiro não faz mal. Ele sempre faz bem. Porque, inclusive no caso da SA, eu estou fazendo uma grande pesquisa agora. Eu nunca vi um acionista chegar no meu guichê e falar, estou devolvendo a ação, me dá o dinheiro. Quem briga com as ações são os acionistas, de um para outro. O que entrou de recurso para a instituição, isso não sai mais. Esse capital estrangeiro que chega a quase 2 bilhões, não é isso, cara? Somando todas elas, isso não volta mais para o exterior. O que volta é papel, briga aqui, vale 10, vale 30, vale 50, é briga de cachorro grande, não é isso? O dinheiro que entrou serviu para todas as melhorias. E fiz ver ao deputado o seguinte, ele na tese dele, na justificativa, ele coloca que o capital estrangeiro está fazendo que se perca a soberania nacional. Próximo, vou desculpar essa tese muito fraca, eu acho que dá para derrubar já, eu não vou fazer agora, mas eu estudei pelo livro russo do Psikunov, o livro russo em cálculo, e não me tornei soviético, nem você. Eu estudei livro de sociologia, um livro americano, não me transformei em consumista louco. Quem passa ideologia é o livro, não dinheiro. Dinheiro pode virar, não passa nada. Né? Quem passa é a ideologia. É o quê? O professor passa ideologia, o projeto pedagógico pode passar ideologia, né? Os livros, textos passam ideologia. Veja o que está acontecendo aqui no Brasil, algumas coisas bonitas, né? Estão até demais forçando para um lado só, né? Na realidade, o capital estrangeiro é benéfico em todos os aspectos. Por quê? O Brasil precisa de capital estrangeiro para a saúde. Ué, por que não para a educação? Precisa para a indústria. Por que não para a educação? Precisa para elementos estratégicos nacionais, que são as finanças bancárias, Petrobras, e etc.
A fabricação de carros estrangeiros.
Informática. Nós precisamos de recursos. O Brasil não é uma ilha nesse mundo globalizado. Agora, defender contra o capital estrangeiro é defender a posição própria. Olha, eu não consegui fazer uma SA, não consegui buscar dinheiro público, então ninguém pode. Ou como diz o deputado, né, como ele sempre fala isso, eu digo até desova, né? Ele desarquiva a proposição dele sempre em época de eleição. Agora tem eleição municipal e vem ele de novo em São Paulo tornar as paciências lá. Então, o capital estrangeiro é sempre benéfico.
Quem são os fundos? Os fundos estrangeiros que estão na Anhanguera, você?
Ah, eu tenho um monte de fundos estrangeiros. Olha, eu tenho hoje na Anhanguera como acionistas 18 sindicatos de professores dos Estados Unidos. Da Califórnia, da Flórida, Massachusetts, Chicago tem tanto sindicatos de professores como a Associação de Municipiários, Yale. São 18 sindicatos cujo fundo de pensão e de aposentadoria são acionistas da Anhanguera. Inclusive eu brigo com o sindicato de São Paulo, ele vem de brigar comigo, por que vocês não compram ações? Vocês vão ganhar, não é isso? Então, por quê? O fundo de aposentadoria quer ações de médio e longo prazo. Isso dá estabilidade na rentabilidade dele. Então, são fundos sociais. A primeira vez que nós fomos buscar um dinheiro no IFC, do Banco Mundial, o braço privado lá do Banco Mundial, nós ficamos 3 meses sob auditoria internacional do Banco Mundial. Eles vinham no campus, apertavam a descarga e iam saber onde é que ia sair a água, se eu estava poluindo algum rio. Pessoal do IFC. Quer dizer, para poder ter um empréstimo exterior, para poder ter acesso à auditoria do exterior, pelo menos 3 anos, nós somos checados, fomos virados do avesso, se não estamos poluindo, se não está desviando. 3 anos de auditoria internacionais por empresas internacionais de auditoria, para ver se eu não estou roubando, se o esquema não é roubável. E ainda nós estávamos naquele clima da Enron, lembra, naquela época? Então, a desconfiança mundial é o seguinte, executivo rouba. Essa era a ideia, né? Então, nós tivemos que suplantar isso tudo. Então, o capital internacional veio, ajudou muito, entrou muito dinheiro, nós melhoramos muito a instituição. Eu ia ler isso aqui, mas não vou, se você me permite, é rapidinho, 2 linhas, posso ler isso aqui? Essa nota saiu no boletim econômico. Não é propaganda,
hein?
Não é propaganda. Não é propaganda, saiu no boletim econômico. Os eventos ocorridos na Primavera Árabe são uma grande oportunidade para reformar o modelo de educação de toda a região árabe-muçulmana, afirmou o diretor internacional do International Finance Corporation, IFC, do Banco Mundial, Saka Edini Kendri, entidade de financiamento de educação do Banco Mundial. O novo modelo adotado pode sair do Brasil. Queremos replicar na região a mesma estratégia do desenvolvimento da Anhanguera, citando a universidade. Não, peraí. Aí ela fala assim, a entidade pesquisou vários formatos de universidades ao redor do mundo que pudesse atender a demanda dos países árabes, mas apenas a Anhanguera atendeu toda a exigência. Por quê? Ela tem 4 pilares básicos. 1, foco no mercado de trabalho com envolvimento de universidade e empresa. Professores provenientes das empresas e não apenas da academia. Programa de inserção no mercado de trabalho com parceria para estágio. E escala de atuação com cursos presenciais e online, a fim de reduzir o valor da mensalidade. Seu secretário do Banco Mundial, convidando a Anhanguera para os países árabes. Eu não sei falar árabe, provavelmente o Gabriel poderá começar o processo lá. Toca lá e vai, tem pedigree. Então, na realidade, o capital estrangeiro não faz mal. Que se fizesse mal, nem nós poderíamos estar lá, não é isso?
Está claro? Alcanai, dando até oportunidade para o comercial.
Opa.
Tá bom? Não, mas responda aquela primeira pergunta ainda, né?
Ah, tá, meu atendimento, tá? Mas eu só queria...
Não vou falar mais do que o Carbonário já disse. Na linha das ameaças ou não do capital estrangeiro, e alguém falou aqui de Colômbia, que a Colômbia está começando a se inspirar no Brasil para reformular e reestruturar o sistema de ensino superior lá, eu tive também, assim como o Carbonari teve, fazendo um pouco de propaganda, o orgulho de, numa conferência do IFC em São Paulo, estava na plateia o vice-ministro da Educação da Colômbia, que me procurou ao final do seminário e disse, eu gostaria muito de visitar Estácio para entender como vocês organizam as suas políticas e diretrizes acadêmicas, etc. Depois de 2 meses, uma comitiva de 12 pessoas do Ministério da Educação da Colômbia visitou a Estácio por 2 dias, saiu de lá super satisfeita e, acredito eu, inspirada para levar algum modelo de organização de um modelo mais efetivo e eficaz em levar ensino superior aos colombianos em larga escala. Então, aí somos nós, brasileiros, inspirando Colômbia, e eu acho que esse é o ponto, ninguém está dominando ninguém, isso é um mundo globalizado, ninguém pode se isolar, e o capital estrangeiro é bem-vindo em todos os lugares, inclusive o Brasil começa a exportar capital estrangeiro, não só nesse setor, como vários outros, como a gente bem já conhece. Sobre os meus arrependimentos na Estácio, logo no início, vou falar assim, bem direto e objetivo. Adoro a pessoa, mas para aquilo ele não serviu. Eu me arrependo de ter feito propaganda com o seu Luciano Huck como garoto propaganda. Tá? Isso foi feito logo no início, nós estávamos chegando na organização, queríamos também dar um novo ar, uma nova cara para Estácio, junto ao nosso público-alvo, nossos alunos, e foi absolutamente inefetivo. Não surgiu efeito, não surgiu resultado, porque propaganda vazia ou com algum conteúdo que não interessa ao aluno, não vende matrícula, não atrai aluno interessado em se matricular. O que atrai aluno, de novo, é uma imagem efetiva de qualidade, e o que atrai aluno é os alunos guerreiros, como eu disse aqui no início, professor. É exatamente a percepção que ele tem que efetivamente ele, que é guerreiro e que tem tempo escasso e dinheiro escasso, vai ter um bom retorno daquele investimento que ele faz na sua mensalidade. Quando nós entendemos bem isso, e aí, antes da propaganda, começamos a trabalhar internamente nos atributos de qualidade, nas condições de sermos percebidos como uma instituição que pode contribuir para a melhoria da empregabilidade daquele aluno guerreiro, aí as coisas começaram a andar bem. E aí, é o que eu disse, eu passei os últimos 3 anos dentro da Estácio, enfiado dentro da Estácio, arrumando junto com um time muito trabalhador e muito capaz, com competências ecléticas entre acadêmicos, financistas, gerentes de recursos humanos, gerentes operacionais de logística de todas as nossas unidades, nos últimos 2, 3 anos, trabalhando duro, suando a camisa, para arrumar internamente a Estácio, para melhorar os atributos dela e começar a ser percebida cada vez mais como uma instituição que pode contribuir e fazer a diferença na vida dos nossos alunos. Está na missão da Estácio, a missão da Estácio Nova está contribuir para a ascensão profissional e social dos nossos alunos. Eu, para os meus 11 mil colaboradores que a gente visita todo mês as nossas unidades, eu falo, isso aqui significa fazer a diferença na vida do aluno, ponto. E não é só propaganda, não é só currículo padronizado, não é só tablet, não é só capital aberto ou capital fechado. E não é só professor titulado, mestre ou doutor. É um conjunto de atributos. E é sim o professor motivado e bem preparado em sala de aula para, naquele momento mágico, na sala de aula, transmitir e construir conhecimento com o aluno, que é aquilo que ele quer, porque ele vai sair de lá melhor formado e vai sair de lá melhor empregado. Esse é o conjunto de todos. Então não existe modelo filantrópico, familiar, comercial, capital aberto, capital fechado, estrangeiro ou nacional. Todo mundo pode funcionar e pode entregar essa missão. É questão de trabalho duro, é questão de compromisso, é questão de seriedade, transparência, prestação de contas para diferentes interlocutores.
Muito obrigado.
Só um observaçãozinho, terminar o assunto dele. Acho que o André está com uma dúvida ainda aí. Eu fui logo após essa visita, eu fui convidado à Colômbia no mês passado, fui com o Valdir e uma equipe, o da Anima também, foi junto conosco, Daniel. Foi uma equipe de educadores profissionais aqui do Brasil, nós fomos à Colômbia. E no bate-papo, no café com a ministra, ela se interessou por alguns assuntos, e quando ela percebeu que eu estava no meio, me convidou para um café da manhã. E pediu que a gente fizesse um trabalho de convencimento de alguns senadores e alguns deputados, que eles querem abrir o país.
iniciativa do capital estrangeiro, muitos investimentos, e aqui no Brasil o Ministério do Desenvolvimento ajuda, se você quiser adquirir coisas lá. Acontece o seguinte, todas as universidades nós visitamos, damos 11 universidades, a ministra no café falou, vocês foram maravilhosamente bem aceitos, já tenho feedback, mas não confie nos reitores, eles não vão aprovar, eles estão mentindo para vocês, porque eles querem manter o emprego, não estão pensando no país. E a lei passou, abriu, vírgula, sem fins lucrativos. Agora, passou no Congresso da Colômbia faz uns 15 dias, toda aquela legislação que nós tivemos acesso, que moderniza, elimina currículo mínimo, corta o cordão umbilical com a Espanha, pedagogia em 6 anos, aquelas coisas, né, letras em 12 anos, acaba tudo aquilo, porém só para instituições sem fins lucrativos. É, nós fomos contactados de volta para fazer um novo seminário agora na virada do ano, para ver se consegue, entre os senadores e deputados, tirar uma mudança. Mas eles foram fortemente influenciados, amedrontados pela revolução dos estudantes do Chile. Exato. Que o Chile colocou um pé atrás na escola particular com fins lucrativos. O presidente deu uma bobeada lá de cortar a bolsa, o FIES dele lá, e aí os alunos queriam mais dinheiro, só que em vez de pedir só mais bolsa, pediram a volta da estatização. Foi em função daquilo a Colômbia se assustou. Mas eu acho que nesse próximo ano, com inclusive o auxílio da gente, com alguns seminários, eles devem abrir novamente. Essa é a expectativa do Ministério da Educação de lá.
Mais alguém querendo falar alguma coisa? Professora Bete? Nada? Professor Manuel, então, eu tenho de agradecer daqui a colaboração, a presença dos nossos palestrantes, né? Vocês agregaram valor a todos nós, né? E, sinceramente, quer dizer, inclusive, baseado no que a Carmen falou, o que a Marlene também disse, é importante nós estarmos unidos, porque os problemas à frente sempre permanecerão. Tá bom. Então, agradecendo a todos, com satisfação, a casa fica sempre à disposição, muito obrigado. Professor Edson, muito obrigado.